são os seus senhores da Sra. Presidenta da República. Dou então início à cerimónia de encerramento do 21º Congresso Nacional de Medicina Geral e Familiar e do 16º Encontro Nacional de Interno de Jovens Médicos de Saúde. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, Digníssimo Bastonário da Ordem dos Médicos, Magnífico Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em nome da direção da APMGF e da Comissão Científica e Organizadora deste Congresso, é com maior honra que vos dou boas-vindas a esta cerimónia. Deixem-me uma saudação especial para o Presidente da ARS Norte, em representação também do Sr. Ministro da Saúde, para os membros dos Conselhos Diretivos da ARS aqui presentes, para o representante da ACSS, para os diretores executivos e presidentes do Conselho Clínico da ACS aqui presentes, membros da Direção de Sociedades Científicas, estamos convidados e caros colegas. Nessa cerimónia de encerramento, vamos ter então também uma conferência com um convidado muito especial, a quem eu vou já dar a palavra. É o Dr. Francisco Jorge, Diretor-Geral de Saúde, Médico de Saúde Pública, e que nos vai falar da gênese dos cuidados de saúde primários em Portugal. Dr. Francisco Jorge.
Sr. Presidente, tenho muito gosto em estar aqui neste momento, Vila Real, numa Vila Real diferente, num país diferente, com níveis de saúde invejados por muitos outros Estados da União Europeia, e é para mim uma satisfação ter aceito o convite que me foi endereçado pelo meu colega Rui Nogueira, e naturalmente nos 15 minutos que me atribuíram vou tentar dar algumas respostas, mas mais do que isso, vão ser aqui enunciados certos aspectos históricos da nossa vida em saúde pública recente, mas podem ser motivo para posterior reflexão, se quiserem, para desenvolvimentos a seguir. Naturalmente, no Presidente da República, saúde todos os membros que integram a mesa e os participantes, e então iria começar aqui a deixar algumas notas. Dessas notas, imaginam que vão ser aqui questionadas, essas notas resultam, por um lado, da minha idade, da carreira que comecei há 44 anos, mas sobretudo porque fui, exatamente por causa disso, da carreira médica e de a ter iniciado há 44 anos atrás, fui espectador e, de certa forma, ator de reformas importantes que tiveram lugar neste país. Mas, sobretudo, da primeira grande reforma da saúde em Portugal, agora chamada Reforma de 1971, ou, se quiserem, a criação dos centros de saúde de primeira geração. Ora, acontece que, então, em 1971, o Ministro da Saúde e Assistência rodeou-se de um conjunto de personalidades de grande qualidade, de indiscutível qualidade, qualidade inquestionável, e que permitiu olhar para o país de uma forma marcadamente diferente. No gabinete estava pela primeira vez uma mulher, Maria Teresa Lobo, e Francisco Gonçalves Ferreira. Francisco Gonçalves Ferreira era um grande professor especialista em saúde pública, um médico com uma visão ímpar, que dedicou toda a sua vida, precisamente, e de uma forma absoluta, dedicou toda a sua vida, sozinho, ao pensamento em saúde pública, e, juntamente com outros que vamos ver, sobretudo das direções gerais, dos hospitais e da saúde, conseguiu lançar em Portugal um projeto inovador que ainda hoje é estudado. Nos hospitais, na Direção-Geral dos Hospitais, pontuava por Jurano Ferreira, na saúde, Arnaldo Sampaio. Como sabem, Arnaldo Sampaio é pai do antigo presidente Jorge Sampaio e do nosso colega Daniel. Mas para além dele, Melo Careiro, Lionel Barreira, em conjunto, desenharam, mas mais do que desenharam, construíram, implementaram, a partir de 1971, uma rede de centros de saúde. E essa rede marcava a diferença porquê? Primeiro, porque não era o posto dos serviços médico-sociais. Não era o posto da Caixa. O posto da Caixa ficou com, naturalmente, o seu trabalho feito, sobretudo, na perspectiva curativa, mas agora estamos a falar de uma filosofia absolutamente distinta. É preciso dar atenção a todos, doentes e não doentes. Os não doentes são mais do que os doentes. É preciso atender a todos os cidadãos. É preciso atender a todas as famílias, a todas as comunidades. Para isso, organiza-se o serviço novo em torno da família. Sempre considerei, isto enfim é uma opinião própria, que os cuidados mais tarde designados como primários seriam melhor chamados de saúde familiar. Lançam-se as bases da saúde familiar em 1971. E agora, reparem na transcrição da própria lei 403-71. A lei transcrita. Os centros de saúde que agora se criam são responsáveis pela integração, reparem bem, integração e pela coordenação de todas as atividades de saúde e assistência, bem como a prestação de cuidados médicos, com o objetivo de assegurar a cobertura médico-sanitária da população da área que lhes corresponde. Portanto, a adoção de área de abrangência, não para doentes, mas para a população. À frente, a própria lei estipula: é criada em cada centro de saúde uma unidade orgânica integradora, que desenvolve atividades, e agora reparem, atividades de higiene do meio ambiente. Pela primeira vez são recrutados engenheiros do ambiente, higiene do trabalho e medicina do trabalho, higiene materno-infantil, higiene pré-escolar e escolar, profilaxia das doenças evitáveis, com centros de vacinação, saúde mental, enfermagem de saúde pública, com visitação domiciliária polivalente, seleção e cuidados de médicos elementares, incluindo os domiciliários, mas também educação para a saúde, serviço social e registros estatísticos. Esta é a letra que traduz o espírito da reforma de 1971. A gênese dos centros de saúde, que foram socialmente aceitos, foram igualmente aceitos pela comunidade médica e académica e foram motivo de estudo e análise na academia e igualmente em escolas de enfermagem. Só mais tarde, em Alma Ata, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, 7 anos depois, juntamente com a UNICEF, definem no plano filosófico uma nova forma de ver a saúde, com mais participação, mas sobretudo uma saúde que só será possível em termos de ganhar mais. E o que é isto de ganhar mais? Ganhar mais é prolongar a vida com qualidade, é diferir o final da vida, desde que tenhamos uma interligação com outros setores. E esta visão de Alma Ata é aquela que já 7 anos antes estava prevista ao estipular a prioridade do trabalho para a abordagem integradora e participativa. Integrar vários setores e fazer com que a política em determinado departamento de Estado, em determinado setor, tenha atenção à saúde. No fundo, aquilo que muito mais tarde na presidência irlandesa, já deste milénio, veio a ser a saúde em todas as políticas. Fazer política, mas ver dos efeitos, das consequências em termos de sustentabilidade, igualmente, na saúde. Nesta época, sublime, nesta época, uma escola de enfermeiras de elite apoiou os trabalhos de Baltasar Rebelo de Sousa, de Francisco Gonçalves Ferreira e de Coriolano Ferreira, Arnaldo Sampaio e aqueles que citei. Nessa escola estavam Ione Filipe Pinto, Maria Alcina Fernandes, Marta Lima Bastos, Rosário Horta, que conceberam aquilo que na altura foi chamado de desenvolvimento da enfermagem. Foi possível alcançar as metas que tinham sido formuladas com apoio, sobretudo muito esclarecido na altura, desta escola ímpar de enfermagem. Curiosamente, para o gabinete que promoveu este movimento, o ministro da altura, Baltasar Rebelo de Sousa, chamou para secretário-geral António Correia de Campos, que todos nós viemos mais tarde a conhecer. Depois de aprovada a Constituição da República em 1976, aquele quadro legal de 71 continuou a ser desenvolvido, e foi aliás nesse contexto que eu fui nomeado na altura, logo a seguir a abril de 76, diretor de um centro de saúde. Portanto, caros colegas, este orador que está à vossa frente foi também diretor de um centro de saúde de primeira geração, já vamos ver. E foi também ele médico de prestação de cuidados, não só para o cidadão que se procurava, mas para o cidadão que nós procurávamos, nesta perspectiva de trabalhar a saúde da família. Foi, sobretudo, fácil, porque antes da Lei de 79, antes da Lei do Serviço Nacional de Saúde, vieram a ser adotados, com grande apoio nosso, regulamentos, através de diplomas com alguma fragilidade, mas vieram a ser observados, nomeadamente um que era inesquecível, que nós chamávamos CICERO, que era uma comissão integradora, porque a Lei de 1961 desencadeava o movimento da integração. E nós conseguimos integrar naqueles primeiros centros de saúde o que eram os chamados postos da Caixa, na altura já erradamente, que eram os postos dos serviços médico-sociais, o dispensário da luta contra a tuberculose, mas também os centros de saúde de 71 e todos os serviços de saúde passaram a ser integrados. E, em particular, também a professora primária, as professoras, uma professora primária das escolas da área de abrangência do Centro de Saúde. Foi excelente. O país, a seguir, passou a ser outro. Lançou-se, ou se quiserem, o povo português, todos nós, lançámos as bases para o desenvolvimento rápido da saúde em Portugal e posso testemunhar que este shift da era bismarquiana dos serviços médico-sociais das antigas caixas de previdência na saúde financiada pelo orçamento do Estado veio na mãe e na criança a ter um tal sucesso que ainda hoje, Sr. Presidente, os meus colegas diretores-gerais da União Europeia me interrogam nas reuniões que temos semestrais como é que foi possível Portugal, em tão pouco tempo, ter evoluído de uma situação de luz vermelha na saúde da mãe e da criança para o topo na União Europeia. E este topo na União Europeia traduz um top 5 no mundo, onde temos o melhor indicador de saúde infantil a nível global, com uma taxa, como sabem, inferior a 3, que circula sempre nos últimos anos entre 2,5 e 2,8 e 2,9, consoante as pequenas variações. Um óbito infantil gera um problema de aumento, tal é a dimensão pequena, neste caso, do numerador, e nós conseguimos fazer com que as crianças tenham a probabilidade de morrer pouco até um ano de idade, mas sobretudo naquilo que chamamos o under 5, as crianças portuguesas não morrem. Crianças portuguesas de 1 aos 5 anos têm uma probabilidade que é a mais baixa em todo o mundo de poderem não festejar os 5 anos de idade. E isto é devido ao trabalho de todos, antes de mais nada dos cidadãos. Naturalmente devemos muito ao espírito de 1971, àqueles que seguiram esse trabalho, mas hoje os médicos, e digo isto não por estar em conversa dos médicos de família, dos médicos de medicina geral e familiar, mas é verdade, reconhecemos que o mérito do que se conquistou em Portugal, naturalmente é explicado por um conjunto de fatores, uma constelação, se quiserem, vasta, mas o trabalho dos médicos de família explica sobretudo, não só a rapidez da descida dos indicadores da mãe e da criança para níveis excelentes, mas a sua uniformidade. Estava à espera do Presidente da República, delegada da Associação em Vila Real, e há delegados da Associação de Médicos de Família em todas as cidades portuguesas, e esta é seguramente a explicação para estarmos aqui, diria, com um orgulho coletivo que nem sempre existiu. Muito obrigado.
Julgo que é um enorme orgulho coletivo a ser presente, Sr. Presidente, e
que além do estímulo para esta área da saúde, principalmente para a educação bilateral, que luta contra muitos estigmas que é a longevidade deste país, penso que a sua presença é um sinal claro que os territórios de baixa densidade, estes territórios que eu tenho chamado desafiantes, têm sido uma particular atenção e espero que o Sr. Presidente continue nos seus diferentes roteiros a pronunciar estas áreas. Cumprimento o Sr. Bastonado, Sr. Presidente, e gostaria apenas de deixar duas notas, que é com enorme apreço que vim da Associação Portuguesa de Medicina Geral de Milhão tomar esta decisão que eu chamo de um atrevimento, que é trazer a uma localidade como Baixo Monte Alto de Douro um evento desta natureza, onde reúne 800 profissionais, julgo que deve ser um estímulo para os mais de 80 profissionais que existem nesta região, e este atrevimento significa que é possível contrariar aquilo que todos os dias têm adorado, que é a litoralização deste país. Por isso, deve ser também um estímulo para os que trabalham cá, deve ser mais um fator de motivação, não só para os profissionais, mas para todos que estamos aqui. Uma palavra especial ao Sr. Presidente da Câmara, uma vez que é nesta cidade que nós, pela qual tanto trabalhamos, que um evento deste nos vai dar alguma centralidade e que finalmente o túnel do Marão nos poderá trazer novas oportunidades para trazer aqui este evento. Permitam-me que foi neste contexto que eu desde a primeira hora mostrei maior abertura a este grupo organizador, mas a como todas as sociedades científicas, a todos aqueles que queiram desenvolver atividades nesta região, a UTAD é uma casa de portas abertas. Nós somos uma universidade aberta, quebramos aquelas barreiras que todos conhecem, aquele fechamento das universidades, e entendam que todos aqueles que não só nesta área, mas nas outras, queiram utilizar não só os nossos espaços, o conhecimento, queiram partilhar connosco, vejam em nós como sempre um parceiro privilegiado. Por isso, eu gostaria de reafirmar aqui este compromisso enquanto reitor com este grupo, mas também com todos aqueles que querem no futuro vir a esta universidade. Sr. Presidente, permita-me expressar aqui uma palavra, porque eu nunca me canso de repetir esta mesma tecla, mas acho que é necessário em todos os momentos, em todos os fóruns, em todos os eventos, que nós não podemos deixar de ver as instituições, seja um centro hospitalar, seja uma universidade que vive aquilo que eu chamo do arco do interior, como mais uma chatice para este país, mas uma oportunidade para tentar captar profissionais, novos quadros e que possivelmente possam traduzir mais emprego e alguma âncora de esperança para este país, que em breve terá 75% da população entre dois grandes eixos urbanos, Lisboa e o Porto. Por isso, em nome da UTAD, é um enorme orgulho receber esta iniciativa, Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Médicos de Medicina Familiar, eu queria felicitar aquilo que disse há pouco à entrada. É um enorme atrevimento esta escolha que revela as imensas possibilidades do ser humano e da vontade humana, sobretudo quando se pode fazer o improvável, que é trazer eventos desta natureza, e repito, com cerca de 800 profissionais e que podem desta forma ultrapassar, é um efeito de descentralização de ultrapassar esta periferia. Por isso, permito-me deixar uma nota final, dizer que espero que tenham gostado de estar nesta cidade, nesta região, nesta vossa universidade e bem-ajam por ter escolhido a Universidade de Trás-os-Montes Alto de Douro. Muito obrigado.
Muito obrigado,
Sr.
vários pontos que eu considero absolutamente essenciais e todos os meus colegas e amigos que estão presentes e outros profissionais de saúde que se tenham juntado a esta reunião. Eu, em primeiro lugar, gostaria de destacar também o facto de a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar ter escolhido Vila Real para organizar o seu Congresso Nacional. É um bom exemplo que está a dar ao país. O tal exemplo da descentralização, o tal exemplo das pessoas poderem conhecer as regiões mais periféricas, eventualmente mais carenciadas, e que pode constituir uma motivação adicional para que mais tarde os médicos, neste caso, possam escolher trabalhar nesta cidade maravilhosa. Segunda questão, a questão da medicina geral e familiar. Esta reunião está amplamente valorizada pela presença do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República reconhece, de facto, a importância fulcral que a medicina geral e familiar tem no Serviço Nacional de Saúde. Os médicos de família são os verdadeiros gestores de doentes. Os médicos de família acompanham as famílias. Não têm doentes, têm utentes, de facto. Uns são doentes, outros podem vir a ser doentes. Mas são acompanhados. E por isso, este Congresso e essa ação de formação é absolutamente essencial para a própria reconhecimento. É muito importante para a formação dos jovens. É muito importante para a formação dos médicos com mais experiência. E se há uma coisa que distingue o nosso Serviço Nacional de Saúde a nível internacional, é a qualidade das pessoas. É a qualidade dos profissionais de saúde. Sem qualidade dos profissionais de saúde, nós não conseguimos nunca, por mais dinheiro que exista, ter um bom Serviço Nacional de Saúde. De resto, aproveito para deixar a mensagem também aos nossos representantes do governo que estão aqui sentados, que é importante que se contratem os médicos, os jovens médicos, que se fixem os jovens médicos no Serviço Nacional de Saúde. Que se dê oportunidade de continuarem. A capacidade de inovação que nós temos que ter dentro do sistema de saúde e, sobretudo, como dizia o professor João Roberto Nunes, para acompanhar a evolução da nova medicina. E não é preciso obrigá-los a ficar no Serviço Nacional de Saúde. Obrigado não fica bem. O que é preciso é dar condições de trabalho aos jovens médicos, ter condições concorrenciais, abrir a concursos atempadamente para que eles possam ficar a trabalhar nos locais onde se formam, nomeadamente nas regiões mais carenciadas e mais periféricas. Isto é que é absolutamente essencial para ir renovando o nosso Serviço Nacional de Saúde e dar-lhe a capacidade suficiente para termos uma resposta adequada àquilo que são as necessidades dos cuidados de saúde aos nossos povos. Finalmente, nós vivemos momentos de tensão na saúde, momentos de grande tensão. E esta tensão, obviamente, não é boa para o sistema, não é boa desde logo para a população portuguesa. É óbvio que neste clima de tensão nós temos que conseguir encontrar caminhos, temos que conseguir encontrar as atitudes mais concertadas no sentido de mantermos a salvaguarda daquilo que são as necessidades da nossa população. E nós não podemos nunca ceder àquilo que aconteceu recentemente, que é entregar cédulas profissionais no órgão regional. Eu não aceito cédulas profissionais dos médicos. E não aceito cédulas profissionais dos médicos porque a nossa condição de médico é irrevogável. Nós somos médicos para servir os portugueses. Em primeiro lugar, para a vida das pessoas. E por isso, naquilo que são considerados os serviços mínimos, nomeadamente o serviço de urgência, estou a falar concretamente no Bloco de Partos, nós temos que manter a nossa atitude em termos éticos e ontológicos, temos que respeitar as leis do país, temos o dever de auxílio para com o próximo e, portanto, temos o dever de assegurar os cuidados de serviço de saúde àqueles que são considerados mínimos, que existem, como todos vocês sabem, mesmo em casos graves. E esta mensagem final que deixo, contem comigo para lutar pelos vossos direitos, para lutar pela saúde dos portugueses e, sobretudo, para tornar o nosso serviço de saúde mais forte. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o excelentíssimo Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Hospitalar.
Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente da República, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, magnífico reitor, digníssimo hospedário, excelentíssimos convidados, a representação do Sr. Ministro da Saúde, Dr. Pimenta Marim, representantes das ACES, dos órgãos dirigentes do Ministério, das instituições médicas, sindicatos, o SFAM, enfim, e outras sociedades científicas aqui representadas e muitos outros que me endereçaram mensagens de louvor pela organização do Congresso. Quero agradecer a todos, especialmente aos colegas que tornaram vivo e ativo este Congresso. É a primeira palavra de grande agradecimento. Por outro lado, queria enfatizar aqui a presença de Sua Excelência Presidente da República, que concedeu o alto patrocínio a este 21º Congresso Nacional de Medicina Geral e Familiar e 16º Encontro Nacional de Internos e Jovens Médicos. Este é um congresso com duas partes, digamos, com duas vertentes, que nós pretendemos integrar e que aqui é bom realçar, que justifica também a presença de tantos jovens, tantos colegas jovens, que é, de facto, sinal de rejuvenescimento da nossa especialidade. A Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, damos a honra do alto patrocínio e, mais ainda, a honra da sua presença, que muito agradecemos. Esta presença atribui... Esta presença atribui aos médicos de família a importância e a dignidade que merecem. De facto, nós temos consciência de estarmos num caminho importante e estamos até num novo ciclo. Podemos pensar mesmo que estamos a preparar um novo ciclo. Será o lema do nosso próximo Encontro Nacional, em março do próximo ano. E é justo considerar a história, por isso aqui trouxemos esta conferência, que agradecemos ao Dr. Francisco Jorge, sobre a gênese dos cuidados subprimários. Porque para alicerçarmos um novo ciclo, é preciso também reconhecer todo o passado que temos. E daí a importância de sabermos de onde estamos a vir para podermos trilhar os caminhos do futuro. Na verdade, há grandes temas que nos importa desenvolver, que vamos ter que desenvolver no futuro. Este novo ciclo traz connosco a responsabilidade acrescida de melhorarmos a qualidade dos cuidados. Temos uma grande preocupação com a qualidade da prestação de cuidados e, por isso, queremos reduzir a lista de utentes dos médicos de família, queremos reduzir as listas de utentes dos médicos de família, principalmente daqueles que são novos e que estão a enquadrar-se com os seus doentes e tendo em conta aquilo que é o contexto sociodemográfico do local onde exercem. Por isso também... trouxemos a Vila Real, o nosso 21º Congresso, e fazendo aqui um ciclo de 3 congressos, depois de Viseu, depois de Castelo Branco, agora Vila Real, para enfatizar esta presença dos médicos de família que é atomizada, que é uma presença em todo o território, e estas cidades de média dimensão, chamando-lhe assim, são ótimas cidades para desenvolver a nossa atividade, para podermos crescer a nossa especialidade e, por isso, quisermos, singelamente é certo, mas salientar a todos os colegas das outras especialidades também, aquilo que é a realidade que se encontra nestas cidades. E no próximo ano vamos fazer o congresso em Setúbal. O distrito de Setúbal é o distrito com mais falta de médicos de família. É aí que nós vamos.
oportunidades têm a ver também com uma nova oportunidade de redimensionarmos os nossos cuidados e a nossa prestação de qualidade. De facto, nós estamos a viver uma década nova, estamos a viver uma renovação geracional e isso permitir-nos a, de facto, caminhar com outra solidez, com o desenvolvimento dos colegas, do trabalho dos colegas novos, isto é, aproveitando aquilo que é um recurso incrível que nós hoje temos. Nós temos uma capacidade incrível de formar médicos, temos 2 mil internos de medicina geral e familiar no país, isso significa um em cada três internos de especialidade no país, são internos da MGF. Isto é um potencial incrível que nós temos que aproveitar e pôr ao serviço dos cidadãos. Mas temos uma principal preocupação. Nós hoje vivemos com uma iniquidade incrível no país, iniquidade quer no plano assistencial, não estamos a garantir o mesmo nível e a mesma oportunidade de acesso aos cuidados de saúde em todo o país, e isso é uma preocupação para nós. E é uma preocupação também, uma iniquidade ao nível profissional. Nem todos têm a mesma oportunidade de acesso às melhores unidades de saúde, ao melhor modelo de unidade de saúde. E temos de lutar para que isso seja possível. Temos de lutar para que seja possível todos os jovens médicos entrarem nas carruagens de primeira categoria, entrarem nas unidades de saúde familiar de proximidade, de melhor desenvolvimento, de melhores condições, e não podemos ter unidades de primeira e unidades de segunda. Temos de prestar cuidados de qualidade e temos de ter condições para o exercício da nossa especialidade. Temos que desenvolver esforços para que o novo ciclo seja, de facto, um ciclo de qualidade, que seja um ciclo acerca da prestação de cuidados de saúde de qualidade, e por isso contamos com a ajuda de todos. Muito obrigado.
Científica, mas é uma reunião mais científica e profissional, é uma reunião de comunitária, com um espírito comunitário. Depois, cada dia, naturalmente, cumprimentar como nosso anfitrião nesta academia o magnífico reitor. Magnífico reitor e prezado colega, uma vez mais sublinhando o mérito de uma universidade tem sabido rejuvenescer, antecipar as mudanças do futuro e avançar em terrenos mais variados com determinação, com imaginação e com espírito carregado. Depois saudarei o Sr. Pastorado da Ordem dos Médicos, que tem estado onde quer que haja a presença da classe que representa, com uma dedicação, com um labor, e eu até devo dizer com uma resistência física, no alto da minha provecta idade. E finalmente, aquilo que é à sua maneira também anfitriã, que é aquilo que representa pela presidência da vossa associação, o conjunto dos que aqui se encontram. Os menos jovens e os mais jovens. Uma vez que há uma confluência de um congresso da Associação de Medicina Geral e Familiar e de um encontro daqueles que, no futuro próximo, muito próximo, talvez são internos, naturalmente se integrarão nessa mesma aventura assumida. Dito isto, eu começaria por uma palavra que é ao mesmo tempo de agradecimento e de invocação, dirigida ao meu querido amigo desde os 5, 6 anos de idade, o Diretor-Geral de Saúde, o Dr. Francisco Jorge. Ele não quis falar desse aspecto, mas eu também falo, se eu encontrei já afeto, não poderia perder uma oportunidade que é particularmente afetuosa. Fomos colegas na mesma escola primária e, portanto, conhecemos desde essa idade, privámos desde essa idade, os nossos pais já tinham privado antes de nós, uma vez que o pai do doutor professor Francisco Jorge tinha sido uma figura determinante no Ministério da Saúde, condecorada por meu pai quando exerceram funções governamentais, mas o que interessa é que não notaram, porque uma das características da juventude é que se é um pouco mais distraído, e quando se está a lidar com pessoas que têm mais de 40 e tal anos de idade, é difícil compreender o que vem no espírito, mas eu compreendi que as palavras do nosso conferencista de hoje estavam repassadas de emoção. Ele está há poucos dias de atingir o limite de idade. E, portanto, ter de terminar uma carreira que os jovens aqui presentes estão a começar. Agora, imaginem que têm mais de 40 e tal anos de idade, que estão na posição de quem, a 15 dias de distância, ou dará a sua última lição aqui por 10 dias, 15 dias, começa a olhar para o passado e, por muito não emotivo que seja, ele é totalmente emotivo, começa a fazer um balanço de vida e agora o espera em novas e importantes funções, que é facto é que não é a mesma vida, é outra vida. Portanto, de repente é o fim de uma vida que eu pude testemunhar aqui e lá fora, porque ele, muito conceituado, servia a Organização Mundial de Saúde e encontrámos nos trópicos, e quando lá fui dar aulas, ele era o representante da Organização Mundial de Saúde. E agora imagine o que não sentirá na altura em que olha para trás, como recordou, vê o Centro de Saúde de Primeira Geração e trabalhou em ter responsabilidade, pois vê todo o percurso feito à medida que o país ia progredindo com altos e baixos, com avanços e recursos, acabou por ter uma notoriedade muito grande na última dúzia de anos, sempre que havia algum problema de saúde pública, qual era o único porta-voz que verdadeiramente conseguia arrastar os portugueses e convencer os portugueses para ele, com aquela mistura de cientista, mas também de afabilidade pessoal e de empatia e até de telegenia. Mas, para além disso, ele sabia da matéria, sabe da matéria, garanto. E, portanto, eu queria aqui dirigir, ainda não é a última palavra, essa dirigir é dentro do dia, mas uma palavra de gratidão, porque, de facto, dedicou toda a sua vida e todo o seu entusiasmo a esta causa da saúde, nomeadamente a saúde pública. Assim, convida a afetos mais do que propriamente a considerações de ordem muito racional. Bom, é assim, é que temos aqui um encontro de médicos de medicina geral e familiar, e eu não posso deixar de lembrar que meu pai era isso mesmo. Não foi muito tempo, é verdade, a política acabou por prejudicar largamente a sua vocação como médico. Optou, diversamente do que eu fiz, que fui sobretudo professor de Direito e depois esporadicamente exercer funções políticas, ele não, preferiu fazer exatamente o contrário. Mas enquanto não fez, eu lembro-me dele, e lembro-me de o acompanhar de vez em quando, a casa de pacientes, um clínico geral, chamava-se assim naquela ocasião, ali entre os anos 52, 1952 e 1956, 57, ainda conseguiu, durante uns anos, acumular poucos dois a clínica com a política, e depois já não conseguiu. E recordo, portanto, com muita saudade, aquilo que era e continua a ser, e continuará sempre a ser, um médico de medicina geral e familiar. Porque era disso que se tratava, não se chamava assim, na altura, mas era disso que se tratava. E, portanto, nesse sentido, ao aceitar o vosso convite, também eu fiz por estas duas razões emotivas. Porque sabia que ia estar aqui o Dr. Francisco Jorge, ia fazer a lição que nos proporcionou, e por acaso me lembrei do meu pai e da posição de criança que acompanhava essa odisseia que era, no quadro da Lisboa, do início dos anos 50, a odisseia de um clínico geral, num carocha velho, talvez sempre avariado, e que era uma complicação para conseguir chegar aos pacientes, que às vezes perdiam a paciência com as peripécias do caos. Uma terceira palavra diz respeito a vós. E aqui já foi dito praticamente tudo, em vários tons, mas foi dito. Foi dito pelo bastonário, foi dito pelo presidente da associação. É evidente que aqui estão muitos jovens, e sobretudo muitas jovens. Eu confirmo a minha tese que o futuro é, de facto, também neste domínio das mulheres. E aqui um cumprimento especial para os internos. Eu normalmente tenho, uma vez por ano, e espero ser convidado novamente pelo Sr. Bastonário este ano, a experiência de entregar as células àqueles que vão iniciar formalmente o exercício da sua profissão como médico. Tenho feito isso sempre em Lisboa, mas por que não seguir o bom exemplo aqui deste Congresso em Vila Real e desta feita não ser em Lisboa, sem o Porto, sem Prima, onde for entendido mais atual. Mas não vai ter na aula magna da reitoria, alguns no final de novembro, 24, 25 de novembro, e lá estão promissores, sobretudo promissoras, com as famílias, felizes, naturalmente felizes, a maioria ilusoriamente felizes, porque pensam que terminam aí o conjunto. E depois verão que os encargos continuam com os netos, continuam com várias outras felicitações que a vida de médico obrigará a fazer cair nos antepassados, nos ancestros. Mas antes disso, há realmente a aventura dos encantos. E é uma boa aventura. É uma grande aventura. Às vezes complexa, com dificuldades, como sabem, com ilusões e desilusões, mas é uma grande aventura de habilidade que se tem, que é irretível. Aproveitem-na bem, que é o motivo da ideia da juventude de espírito. É uma meia ficção. Inventada por aqueles que só têm a meia juventude para tentarem explicar, estão cheios de juventude. Aproveitem essa idade e aproveitem, de facto, a capacidade para apanharem o essencial, que a constante da vossa vida vai ser a mudança. E por isso precisam ter princípios. E de princípios são os vossos, que permitam acompanhar essa mudança, que vai ser alucinante. Já é hoje acelerada, vai ser alucinante. Porque a medicina não será, em muitos aspectos, a mesma daqui por 10, 20, 30, 40 anos. Embora o núcleo duro do ser-se médico seja constante. Esse é constante. Mas é preciso redescobri-lo todos os dias. Porque a tentação de converter meios complementares de diagnóstico em meios fundamentais e instantâneos de diagnóstico, pela pressão daqueles que estão em fila de espera, pela falta de meios, pelos constrangimentos mais variados, e depois a própria vida destes tempos, um pouco por toda a parte, e sobretudo em alguns sítios, acaba por, de facto, e muitas vezes sacrificando aquela relação pessoal única e insubstituível que existe entre o médico e o paciente. Trabalhei como jurista, elaborando parceiros sobre vários diplomas sobre o ato médico e, portanto, juntei a minha vocação natural de hipocondríaco e avançava em a situação mais próxima do exercício da vossa atividade profissional, muito próxima, é um hipocondríaco militante. Eu tenho ideias sobre a matéria, chega à farmácia e o que é que há de novo, muito comum, é capaz de discutir uma ou duas especialidades, não mais, mas, e portanto, isto significa que a vossa aventura é uma grande aventura, mas é uma aventura fundamental para a vossa realização como pessoa, passa por outras pessoas, e para a realização comunitária do conjunto, que somos todos nós. Um médico geral e familiar, já que foi dito, é uma peça essencial da rede de saúde atual. É essencial. É uma das diferenças da nossa rede de saúde, do nosso Serviço Nacional de Saúde, do nosso sistema de saúde, pela qualidade, já foi apontado, mas pela sua maneira de ser. E houve um tempo em que parecia ter passado moda. Houve corrida para a especialização. Perguntava-se ao jovem que estava a caminho da conclusão da sua formatura e era, e tinha ideias claras sobre a especialidade. Era esta, era aquela, era a outra, sabe? E alguns, ingenuamente, disseram: vai morrer a medicina geral e familiar. Como se fosse possível morrer aquilo que é a base das bases. Pode depois haver tudo o resto que se constrói na base dessa base. Essa base não pode desaparecer. Não pode desaparecer. Mas houve um tempo curto em que se pensou: vai, estreitamos. Se nós conseguirmos ter especialistas de tudo juntos, em diálogo interdisciplinar, com transversalidade perfeita, para quê o médico geral e familiar? Eu ficava muito indignado, porque precisamente o hipocondríaco é o que é ainda mais próximo que o médico geral e familiar. Tem que ter uma polivalência para poder tratar de si próprio, da sua saúde e dos vizinhos, daqueles que estão à mão de um conselho amigo, que nunca pode ser uma prescrição, porque isso seria criminoso. Como sabem, é exclusivo dos médicos. Não, algum jurista, mesmo hipocondríaco, seria grande. Mas, como era evidente, a medicina geral e familiar não só não morreu, como reganhou a importância. Reganhou a importância. O que quer dizer que os tempos que nos aguardam são bons tempos. No sentido de bons desafios e boas aventuras essenciais para a saúde em Portugal. Desde logo a saúde pública, mas a saúde toda é uma tarefa difícil, é extremamente gratificante. Quando cheguei, o vosso presidente ofereceu-me um livro do Dr. Mário da Silva. E eu lembro-me ainda das discussões de quando, no momento em que ele recebeu o prémio Miller Guerra em 2012. O que as pessoas eram um pouco entre a atribuição do prémio a uma figura de ponta ou a um percurso, a uma carreira, a uma obra de toda a vida. E foi escolhido este João Semana, que era assim que se chamava noutros tempos, o médico geral e familiar, era o João Semana, quando o país era rural, que conhecia os nomes das pessoas, que percorria na altura por meios muito pouco célebres os caminhos tinha uma paciência ilimitada e uma dedicação também sem limites. É o caso do Dr. Mário da Silva Moreira. E enquanto eu ouvia os oradores, vantagem de poder saber fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu ia ler este livro. E encontrei aqui duas histórias, e olha, eu não conhecia o livro. Então não vinha preparado isto. Duas histórias que são espantosas, mas que são um pouco, bem entendido, de outros termos, mas um pouco da vossa aventura, a aventura que vos espera. Não é exatamente assim, mas é um pouco assim. Uma é uma história que ele conta com um sacerdote, que ele encontrou já muito antes, fez tudo naqueles remotos tempos, há 40 anos, para salvar, do ponto de vista da saúde, mais do que isso da vida, sem sucesso, mas fez tudo. Utilizou, aliás, ele chegou a estar, por aquilo que aqui diz, chegou a vir a ir a centros hospitalares, mais eficazes, os especialistas, que apenas confirmaram o que ele, o médico de família, tinha dito. O sacerdote meteu na cabeça, converteu-o. E tinha a teoria de que o sofrimento por que passava era ótimo para a conversão do médico. E que ele houve uma espécie de diálogo um pouco estranho, que ele não era crente, entre o apóstolo militante que o queria converter e ele que queria salvar a saúde, a vida, muito mais depois, tratar da saúde de quem o queria converter. Ou acabou por ganhar um e perder o outro, isto é, ele de facto acabou por fazer uma primeira comunhão depois de se ter convertido na expectativa de a poder fazer ainda antes do desenlace fatal, mas não salvou a vida do paciente. O mais interessante são os diálogos nessa conversa interminável que metia a saúde, mas também a razão, a fé e tudo mais. Depois tem outra história, essa mais, apesar de tudo, menos dramática, mas que envolvia um senhor Fernando e uma sogra, Dona Pulqueira. Bom, que era o Carlos Travaios. E, portanto, boa parte da saúde, numa antecipação do que hoje se considera psicossomático, na saúde do senhor Fernando resultava da sogra, Dona Pulqueira. E era difícil, não liquidando a sogra, resolver o problema da saúde do corpo mental do senhor Fernando. Então, é todo um equilíbrio. Às tantas, quem gera as relações familiares é o próprio médico, é o Dr. Mário Moura. Ele é que consegue encontrar equilíbrios impossíveis no seio de uma família que hoje diria uma família problemática. E problemática pelo lado da sogra. O que é uma realidade tradicional na história da literatura portuguesa. Pelo menos da literatura. Se eu chamar à colação este exemplo, é por isto. Bom, o tempo não é mais, porque é por isto. É porque não será exatamente assim a vossa vida. Mas é muito disto que será a vossa vida. Na exigência quase ilimitada de uma doação, de uma paciência, e uma persistência. Eu sei um bocadinho que é isso, por dois agora, sou professor. E o professor, ao fim de 20 anos orais no mesmo dia, está quase na posição de um médico geral e de família ao fim da 20ª consulta, em tropel e em condições muito variadas. E por outro lado, porque fui. Ou ajudei muito em matéria de cuidados paliativos como voluntário. E, portanto, sei aquilo que é a carga, não é apenas a carga física, é a carga, mas ao mesmo tempo a riqueza humana do lado do convívio com as pessoas e que se aprende com as pessoas e que se transmite às pessoas. Esse é o lado do apostolado do médico. Eu li no outro dia uma entrevista de um gênio das artes, escolheu vir viver para Portugal, chamado Philip Starck, e que dizia o seguinte, que Portugal é, para ele, um dos últimos países da Europa, que tem uma dose de humanidade na convivência entre as pessoas. Mesmo quando há tecnocracia, há o stress, há a pressa, há a burocracia, há a falta de meios, há tudo isso, fica surpreendido por encontrar sempre um suplemento de alma da parte dos portugueses. Um bocadinho mais de paciência para mais uns minutos, umas meias horas ou umas horas. Um bocadinho mais de dedicação para substituir aqueles que, por razões várias, não estão ali para cumprir a sua missão, mas então nós cumprimos a missão que era um bocadinho deles para garantir que isso não lesa a saúde e não lesa a vida deles. E ele dizia, isso a mim impressiona-me. Faz-me lembrar um professor universitário belga que veio para Portugal, casou com uma portuguesa, e que dizia, é estranho. Dizia ele, que eu por acaso discordo, acho que eles são todos muito amigos, mas isto é para salvaguardar, além de mais, as boas relações diplomáticas. Mas ele dizia, no meu país, eu não encontro o carinho que há pelas crianças em Portugal. Não é que não haja. Ah! Mas a forma. Ora bom, se isto existe, visto por estrangeiros, em geral, na sociedade portuguesa, agora pensem no que é a missão do médico. No que ela é de fascinante, de galvanizante, mas ao mesmo tempo de exigente e de responsável. É a vossa missão. De muitas e muitos já hoje, de outras e outros, muitos, cada vez mais no futuro. Escolheram bem, agora escolheram muito. Talvez se eu pudesse voltar atrás, fosse ainda há tempo de fazer essas coisas. Mas não posso. Mas escolheram muitíssimo bem. Escolheram bem, porque vos vai realizar imenso, vai trazer vida e saúde e em muitos momentos lampejos de felicidade na vida de tanta gente que nem imaginam, e depois vão contribuir para um Portugal melhor. E aí já não é o cidadão que vos agradece, é o Presidente da República que vos agradece, e em geral a todos os médicos, por esse contributo para um Portugal melhor. Muito obrigado.
Da República, então vamos concluir esta cerimónia, sabendo que certamente nunca mais esquecemos.